Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, que desse aqui é um pouco diferente, na verdade, pra gente ajudar o Rio Grande do Sul. Então é um episódio que a gente vai falar basicamente sobre o que tá acontecendo lá, né? Bom, aqui do meu lado tem o Tramontina. E aí, Tramonta?
E aí, cara?
Vamos? Estudou a pauta aí, cara? Tô vendo que tu anotou um monte de coisa.
Eu anotei um monte de coisa pra falar umas coisas. É. Eu fiquei muito assustado ontem quando eu vi o Jornal Nacional com uma cobertura sensacional de quase uma hora de jornal. Foi assustador, cara.
Tudo que eu tenho visto é assustador, para ser sincero.
Tudo assustador. E a gente foi criado ao longo do tempo no Brasil achando que aqui não acontecia nada, né?
É.
E nos últimos anos estamos vendo que aqui acontece tudo.
Não tem
acontece problema.
Eu lembro do meu pai falando isso. Bom, para terminar, tem o Sergião ali, tem o Duda Garbi, tem o Paulo Artacho também. É, então dá pra gente falar sobre o que aconteceu de uma forma bem completa, né? Tem uma galera aqui, tem...
Tem todos os nichos.
É, pois é. E você que tá assistindo, você pode doar também para ajudar a galera que tá no sufoco lá, cara. O link tá aqui na descrição, tá no QR Code também, vai passar ao longo do programa aí. E você pode doar a partir de qualquer valor para ajudar lá as pessoas que estão sem casa, cara. O Duda vai saber falar melhor sobre isso. Mas tem um outro apelo que eu queria fazer a você também, que é, cara, cuidado com o link que você vai usar para doar, tá bom? Tem um monte de gente aí que tá usando a imagem de outras pessoas, inteligência artificial com um pix dele. Então, muito cuidado para onde você vai doar. Procure o perfil que você está olhando ali, ver se tá valendo, se é sério e tudo mais. E prefira, né, os links das pessoas que estão. Que são verificados e tudo mais. E nesse sentido aí, eu queria mandar um salve para todo mundo, cara. Porque tá todo mundo se mobilizando para ajudar nesse sentido, né? Então, pô, teve mais cedo a live lá do Fresno no canal do Podpá, né? Com um monte de gente. Tem o Whindersson fazendo um monte de coisa. Tem o Vintage também, que vai fazer um show beneficente. Então, tem um monte de gente. Isso é necessário nesse momento. Então, obrigado pra todo mundo aí que tá engajado nessa parada aí. Porque, assim, eu tava falando pra eles antes, que tava falando pra vocês antes, que pra mim foi... Eu vi... chegando ali no final de semana, que teve uma chuva muito sinistra e tal. E pra mim, aí pediram, ó, tá dando ruim lá no Rio Grande do Sul aí, ó, faz um stories aí que a gente já fez a parceria pra gente começar a levantar uma grana logo. Então eu gravei antes de... Eu fui pra Curitiba, eu gravei antes de viajar, os caras soltaram e tal. E no domingo que eu fui entender o que era que tava acontecendo, sabe? Eu achei que fosse, uma enchente, como foi a do ano passado, e que ela ia... passar só, sabe? Mas agora, meu irmão, assim, eu não sei como vão reconstruir, né?
Eu não sei se o professor ou o Sérgio querem começar, mas enfim, eu como gaúcho,
claro,
só nesse início, primeiro agradecer, né, Igor, o Flow, porque assim, a gente que é do Sul, que é de Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre e venho a São Paulo com muita frequência, porque a minha esposa mora aqui, enfim... E casualmente estava em lua de mel e não pude voltar. E voltei hoje de madrugada e iria para Porto Alegre. Né? As informações são não voltem. Né? Até o contrário, né? Saiam da cidade porque, enfim, água potável é algo raro hoje na cidade. Mas tudo isso para te dizer que a cidade hoje ela tá... É muito difícil descrever, né, em palavras o que está acontecendo hoje com os meus conterrâneos, né? com os porto-alegrenses, pessoas que moram em Lajeado, em Mussum, todas as cidades que beiram o rio Taquari, onde começou toda a chuva, e essa chuva foi descendo, invadiu o Guaíba foi e esparramou pela cidade, onde há, né, até um plano de contenção ali, o muro da Mauá, que tem 6 metros, ele não passou o muro, né, mas ele invadiu o cais do porto, onde acho que todo mundo já ouviu falar que tem ali, mas assim, eu acho que a gente ainda não o Brasil, e hoje eu estou em São Paulo aqui, eu acho que a gente não, o Brasil ainda não caiu a ficha, ou está caindo agora, eu vejo essa mobilização, e isso é verdade, do que está acontecendo no Estado, assim, é algo sem precedentes, assim, eu acho que algo mais parecido pode ter sido Brumadinho.
Caraca, né? Você estava falando antes aqui.
A gente estava falando fora, mas Brumadinho acho que não é tão... Acho não, tenho certeza, não é tão populoso como a Porto Alegre, região metropolitana.
Mas eu acho que Brumadinho, cara, te interrompendo, ele tem uma diferença que
Brumadinho com o que a gente está vendo agora. O que a gente está vendo agora é uma catástrofe climática. Uhum. Brumadinho, ele foi uma catástrofe...
Descaso.
Descaso, tudo bem, mas a gente está falando do resultado.
Referi à consequência pelo estrago. Né? É. E aí a gente...
Como ficou onde já escoou. Né?
É, porque o que choca as imagens são como está e como a gente ainda não sabe a consequência. Né? As cidades como Lajeado, que o rio já baixou, né? A cidade já se vê a calçada e é lama. É lama por tudo. É, são pessoas, e os relatos são de pessoas que não sabem mais onde é a casa da pessoa, porque a casa foi dizimada. E assim, é um negócio muito, muito sério. Eu tenho muitos amigos que estão no front, e o front é ali tomando a iniciativa de pegar um barco, um bote, um jet ski, e indo até o limite de onde o rio invadiu a cidade e tentando salvar vidas, porque há idosos, crianças, pets, né? Muitos cachorros estão abandonados assim, no desespero de salvar sua vida, e estão tentando trazer essas pessoas para abrigos. Então acho que a gente tem muito para falar. Acho que o meu papel aqui, Guri, quando eu entrei em contato contigo, era assim, cara, a gente precisa conscientizar as pessoas... Do país inteiro, do que está acontecendo hoje, sabe? Eu tenho certeza que tem muita gente empática. Eu tenho certeza disso. O Rio Grande do Sul percebe que há muita empatia. Mas acho que a ficha não caiu o suficiente para pessoas importantes, né? Que poderiam estar ajudando ainda mais.
Eu tive contato hoje com vários colegas da Globo que estão lá no Jornal Nacional, no Globo Repórter. Eu vi umas fotos, eu não posso divulgar porque foram feitas pelas equipes que estão trabalhando e vão botar isso nos programas, né? Mas é uma coisa inacreditável, eles dizendo que as pessoas precisam muito agora, as cidades precisam de muito maquinário pesado do tipo trator. Porque o volume de lama,
exatamente,
o volume de árvore no meio do caminho, para tirar tudo isso, é um trabalho brutal, gigantesco, que requer máquinas, equipamentos, logística, combustível, isso tudo é custo, é dinheiro. Aí os colegas comentando assim: Mussum e Roca Salles, pelo visto, terão que mudar de lugar. Por quê?
Nossa, a cidade desapareceu, cara.
É insustentável reconstruir tudo no mesmo lugar, porque daqui a 6 meses pode chover de novo, porque todas as margens do Taquari, inclusive Lajeado e Estrela. Né? Isso. Agora, as pessoas não têm mais para onde ir, porque as cidades próximas, nas regiões mais altas, já estão ocupadas por outros que fugiram também. Então esse é um drama adicional, porque quem pode ir embora já foi, está se virando e sabe lá como, porque está um caos o acesso, o rodoviário, as estradas são todas com muitos problemas de acesso. Mas aí um colega do Globo Repórter fala assim: eu estive aqui há um mês, estavam reconstruindo por causa da última enchente.
Isso, de setembro, né? Foi na mesma região. Só que agora...
E aí?
Essa região que também foi afetada em setembro, ela foi tão afetada quanto, porém essa água desce, né, pelo rio Taquari, invade o Guaíba e ela vai descer ainda mais, né? Até vou dar um spoiler, né? O que dizem é que entre hoje e amanhã, o extremo sul do estado, Pelotas, Rio Grande... outras cidades ali podem também sofrer a mesma...
Daqui a pouco a gente põe o mapa aqui, que eu já coloquei ele com o Jean, para a gente ver o que pode acontecer hoje à noite até amanhã, entendeu?
Tá.
Tanto o sul ali, a região de Pelotas e Rio Grande, e amanhã subindo um pouco ali para a região de Porto Alegre e aquele meião do Rio Grande do Sul ali, entendeu?
Então, família, aí, ó, você precisa ajudar a galera, cara. Tá todo mundo no sufoco. O link tá bem aqui embaixo, ou então no QR Code aí, tá bom? E, Paulo... Uma coisa que o Tramonta falou tem a ver com o que a gente estava conversando antes, tem tudo a ver, inclusive, com a tua área. Que é... Ele falou, pô, não vou reconstruir aqui, daqui a 6 meses acontece de novo.
Exato.
Né? E a gente estava conversando aqui que vai acontecer de novo. A gente não sabe aonde, a gente não sabe quando, mas por causa das mudanças climáticas e tudo mais, vai acontecer de novo.
Veja, olha, o planeta já se aqueceu, em média, 1,5 graus. E a previsão é que com as emissões que nós estamos tendo hoje de gás de efeito estufa, ele pode vir a aquecer da ordem de 3 graus a 3 graus e meio. Né? Ou seja, é mais do que o dobro do que a gente viu até agora. Isso vai amplificar esses eventos climáticos extremos de uma maneira enorme. Então, a gente já teve enchentes, né, na Bahia, Minas Gerais, agora no Rio Grande do Sul, em São Sebastião, escorregamento de terra. Tivemos a maior seca da Amazônia em 120 anos em 2023 e vai por aí afora. Quer dizer, é muito evidente, é muito claro que nós temos que nos adaptar para o novo clima. O clima já mudou, onde esses eventos climáticos extremos vão ser mais frequentes e mais fortes do que eles estão sendo agora. E isso requer uma preparação dos municípios, das defesas civis em todos os níveis, e nós temos que ter brigadas prontas para atuar quando a próximo evento climático extremo vier para ocorrer, e a gente não sabe aonde vai ser e nem quando vai ser, mas ele pode ser daqui a um mês, daqui a dois meses, pode ser tão grave quanto esse, né? E vai por aí afora. Então, o país tem que se preparar melhor para isso.
Paulo, agora você imagina que essa massa de calor aqui que impede a subida da chuva do Rio Grande do Sul para cá, esta chuva do Rio Grande do Sul aqui é a que iria encher as represas em maio, junho, julho, na região metropolitana de São Paulo, sul de Minas, e garantir o abastecimento para o restante do ano, porque em agosto para de chover.
Exato.
Então, a gente, quando você fala da preparação, aí eu já fico olhando e falo assim... E esse calor? E se essa água não subir?
Isso.
Como é que a gente faz? Nós estamos preparados para enfrentar isso?
São Paulo já passou por várias crises hídricas nos últimos 10 anos e cada crise hídrica está sendo mais forte que a outra. E a gente tem que disponibilizar água para em torno de 22 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo. Isso não é pouca coisa. Então, nós temos que ter um planejamento adequado dos recursos hídricos para isso e aprender a socorrer rapidamente grandes populações afetadas, como é o caso agora do Rio Grande do Sul.
Não é o que está rolando lá, né, Duda? Está rolando mais uma parada, os voluntários, os civis que estão fazendo mal parte. Eu estou falando de orelhada, é o que eu vejo em redes sociais. Sim. Tá?
Não, cara, assim, também é um pouco assim temerário eu dizer que o governo não está atuando, né? É óbvio que está. Mas assim, acho que o grau é tão grande que o que a gente tem visto, eu tenho vários amigos que estão no front, estar no front já está dando um bote com jet ski e tudo mais, salvando vidas, é que hoje o povo está salvando o povo. Dá para dizer isso, assim, a cidade de Porto Alegre, ao menos, que é onde moram, onde eu moro, e os meus amigos relatam isso por grupos de WhatsApp toda hora. É assim, é os caras acordando 7 da manhã, 6 e meia da manhã, se juntam em grupos, pessoas ficam em terra firme recebendo essas pessoas e alguns heróis, assim, até certa forma loucos, né? Pegam, entram dentro de um bote e vão área adentro. Eu até mostrei um vídeo para ti antes de entrar aqui, que um amigo meu mandou agora no outro grupo. Eles estavam acabando o dia do... só para avisar, é o terceiro dia, tá seguido. Que os caras estão fazendo isso. Os caras estão ficando 12, 15 horas salvando pessoas. Né? Eu não estou dizendo que a Defesa Civil não esteja fazendo. Tenho certeza que está fazendo. Mas é tanta gente, cara.
Entendo.
Que se não há uma mobilização popular espontânea...
Não tem como.
Cara, vai colapsar e aí a gente vai ter um número de mortes muito grande. O que já é grande. Então, assim, o que está acontecendo lá são regiões... que assim, para as pessoas que estão vendo a gente de grandes centros, assim, cara, é o centro da cidade, é a entrada da cidade, é o aeroporto onde você vai pousar e tu vai pegar tua mala. Aquilo ali tá com água de 1-2 metros. O posto, quando tu sai do aeroporto, primeiro posto de gasolina, que sempre tem um posto, esse posto tá com água na metade da bomba. As pessoas estão andando de caiaque, estão andando Porto Alegre hoje, ela tá, sei lá, 30, 40% dentro d'água. E regiões importantes da cidade. Então o povo se mobilizou e tá arriscando a sua vida. Assim, tá fazendo porque não tem outra alternativa a não ser se colocar em risco, entre aspas, e ajudar. O legal, cara, dessa história é a gente tá vendo uma mobilização popular. Eu até acho que os outros estados também fariam, porque eu acho que isso é do brasileiro, assim, de mobilização extrema. Assim. Não é só nós que estamos aqui reunidos tentando ajudar, né? Porque...
Inclusive doa, o link está aqui na descrição e no QR Code aí.
Na mão na massa. É. Inclusive extrapolou o número de voluntários cadastrados, né? A prefeitura até pediu, gente, não precisamos mais de voluntários, porque não precisa, bateu mais de 15 mil cadastrados, fora aqueles que vão por, né, pro livre espontânea vontade. Então essa é uma das razões de eu estar aqui, né? Tipo, cara, não voltem. Pelo contrário, saiam da cidade. Então,
agora, a gente está aqui para juntos, né, colaborar para reunir apoios, para contribuições e tal. Mas tem uma questão que eu acho que a gente não pode esquecer. A prevenção aos desastres naturais e o combate às enchentes não estão nos programas do atual governador e do atual prefeito registrados na Justiça Eleitoral.
É verdade.
O atual governador, que foi reeleito, registrou na Justiça Eleitoral um programa de 58 páginas que faz uma menção genérica a um, aspas, planejamento metropolitano das aglomerações urbanas. Ponto.
Isso pode ser um monte de coisa, né?
O programa de governo do atual prefeito tem 17 páginas e sobre meio ambiente, aspas, defende a despoluição das águas do Rio Guaíba. Ou seja, esta questão gravíssima, climática, das mudanças, das enchentes, das chuvas, do frio, do calor, estão fugindo completamente, não fizeram parte das preocupações dos atuais governantes do Rio Grande do Sul.
Ponto. E não é só lá, Tramontina. Quando você pega o Congresso Nacional, você vê reduzindo cada vez mais recursos, por exemplo, do IBAMA, dos órgãos ambientais, enfraquecendo a legislação, que é voltada a proteger a população contra esses eventos climáticos extremos. Então, recuperação de mananciais, você promover mais áreas verdes e áreas de drenagem em grandes cidades, etc. e tal, é fundamental também. Então, sim, os municípios e os estados estão fazendo pouco, mas também o Congresso Nacional precisa atuar mais. Não é só ir lá depois que encheu, vai lá, vai presidente do Congresso, presidente, né, presidente da Câmara, olha, estamos aqui apoiando, mas cadê o apoio na legislação, cadê o apoio nos recursos, cadê o fortalecimento dos órgãos ambientais brasileiros?
Cadê o exército, cadê o fortalecimento da segurança?
Exato, é, né? Isso.
Agora, isso aí o Paulo pode falar que esse de agora, a gente estava até conversando antes, né? Esse negócio aí já está previsto, tá? Pelos modelos climáticos em 2021, entendeu?
O painel brasileiro de mudanças climáticas, publicado em 2021, tem um mapa do Rio Grande do Sul, mostrando claramente o aumento enorme de chuva que nós vamos ter no Rio Grande do Sul e secas mais intensas no Nordeste e na região amazônica. E no Brasil Central, que já está afetando o agronegócio brasileiro de uma maneira importante. Então, tudo isso a ciência já previu. Agora, faltou muita ação governamental, em todos os níveis.
O Plano Nacional Antidesastres, previsto há 12 anos, vai ficar pronto agora no próximo mês de junho.
Porra. 12 anos.
12 anos. Plano Nacional, um grande estudo que começou a ser feito. Sabe aquelas
de
coisas
adaptação climática.
Dos burocratas, né? Do governo federal, né? Que prevê a tal região,
isso.
Tal região. Há 12 anos ele foi aprovado como proposta de realização. Não está pronto.
Sabe que falar em governo federal, a gente estava conversando assim. O que o gaúcho sente assim é uma... ainda um distanciamento da realidade do assim, isso é um sentimento, eu acho, ao menos, né, no círculo, assim, ainda um distanciamento da realidade, da gravidade do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu, particularmente, é a opinião do Duda, eu acho que já deveria ter sido deslocado um efetivo muito maior em termos de segurança pública para cidades afetadas, assim. Principalmente a região metropolitana de Porto Alegre, onde tem Canoas, onde tem o São Leopoldo, onde tem Porto Alegre, principalmente. A gente não sabe exatamente as consequências. Então, assim, cai à noite em lugares onde não tem luz, as pessoas ficam à mercê, né? Porque o que está acontecendo hoje? A gente teve 3 dias aí de sol, né? nos últimos três dias foram até 30 Sim. graus, né? O Porto Alegre estava com um dia muito bom. Até previsão agora, o Sergião estava dizendo, né, que vem uma chuva aí, essa chuva que está subindo aí.
Vem chuva e vem frio.
Né?
E atrás vem o frio, esse que é o negócio.
Vem o frio.
Porque a previsão dos ventos já é vindo o vento sul lá de vocês, né?
É, que é um clássico lá.
Que é um clássico de lá. Então, passando a chuva que vai ser hoje à noite e amanhã, atrás vem o vento. Então, vai vir depois disso tudo e vem o frio.
Hoje, esse vento sul é o que traz... as águas, né? Por isso que a gente torce pro vento ser um vento norte, que é o vento contra, para tentar. Imagina, a gente vira especialista, né, cara? Nessas horas. A gente lê tanto e é tanta gente afetada. Mas só para concluir isso, né, Sérgio, sobre assim, a segurança, eu acho que já passou da hora, né, do governo federal mandar exército, cara.
Assim, bom, tem 13 mil. 13.400
é pouco.
Homens. Então,
muito pouco.
Das Forças Armadas. E mais um grupo de 100 da Força Nacional que o governo federal está mandando. Mas já tem casos. Os bandidos armados estão roubando barcos. E aí eles usam o barco para invadir
mais.
As casas abandonadas e para assaltar outras pessoas.
Eu tenho visto.
Cara, bastante. É o caos isso.
É
isso, o caos, né?
Tá muito complicado isso. E quando fica à noite, como não tem luz. A gente sabe que qualquer área escura, né? Por isso que a gente sempre pede, né? Quando está indo uma normalidade, quanto mais luz tiver, mais gente vai poder frequentar, mais paz a gente vai ter. Então, já não tem luz, já está alagado, já é uma área que é periférica da cidade, que tem um histórico de ser falta de investimento ali. Então, já é um lugar menos privilegiado, né? Então, assim, esse acúmulo de coisas vai fazendo com que as áreas comecem a ficar mais perigosas. Então, a gente tem que... Assim, não dá para dar brecha. Depois, para poder retomar qualquer tipo de coisa, pode ser tarde. Então, esse é um apelo que eu deixo aqui para o governo federal. Não, assim, não hesitem em mandar mais efetivo, cara. Tem que trazer, tem que deslocar.
Tem uma coisa que você fala que é muito interessante, que é, eu acho que os caras não entenderam a dimensão da coisa. Isso pode ser, de fato, um erro... crucial você não saber o tamanho da ajuda que, por exemplo, o Rio Grande do Sul precisa, né? A gente pode ter agora, a gente vai ter um monte de consequência disso daí, vai ser complicadíssimo para reconstruir isso aí, e, inclusive mais um motivo para você ajudar e doar, tá bom? Link na descrição do QR Code aí. E assim, a gente ainda precisa pensar que sem a intervenção correta ou a intervenção possível, máxima possível, que, sei lá, o que vem depois é pior, porra, claramente, né? Então, esse cuidado...
Porque depois cai no esquecimento, né, cara? Esse é um problema também, né? Agora tá todo mundo assim. Tá o depois é pior, todo mundo mobilizado.
Uma cidade aqui
e o depois
em São Paulo,
que é pior, isso cai no esquecimento, cara. Isso
uma
é triste.
Uma cidade aqui próxima a São Paulo, São Luís do Paraitinga, que há alguns anos enfrentou uma enchente gigantesca, uma cidade histórica, tombada pelo patrimônio histórico, teve algumas das suas construções principais invadidas pela água. Cara, eu fui várias vezes lá fazendo reportagem, a cidade demorou 5 anos para ficar de novo em condições. Porque na hora que falou assim, bom, parou de chover, baixou a água, agora vamos limpar. Cara,
vai demorar.
Você passa meses limpando terra, tirando lama. E depois, o que você tem que reconstruir? É tudo. É nas casas, nas escolas.
Cara, a gente está falando estrada, agora de uma cidade que
água.
Ela deixou de existir.
Exatamente, Mussum deixou de existir. Mas eu também acho que assim, ainda não chegamos nesse debate. A gente ainda está no momento de salvar a vida mesmo. Tem gente, e esses são os relatos, né, de amigos meus, que se negam a sair de casa porque, cara, se negam a acreditar que vão deixar suas coisas para trás. Né? O seu cachorro, a sua vida, né? Tem vários vídeos que viralizaram. Tem um moleque lá que ele tá com água por aqui, assim, né? Já tem mais de quase 50 milhões de visualizações. E o gurimel, não sei o quê, papapá, bem Porto Alegre. Bah, meu, olha aqui, estamos saindo, mas aí a vida é mais importante. Então, cara, a água tá batendo aqui, o cara tá indo embora, né? Tipo assim, porque, cara, ou é a vida, ou... Quando eu digo que não caiu a ficha, velho, é porque não tem ninguém da família, velho. tá ligado? O dia que pegar alguém próximo, velho, aí não tem. Quando vai batendo na porta da gente, aí não tem, cara. Porque hoje, ah, cara, Rio Grande do Sul tá longe. É. Eu não quero também ser vitimista, assim, de, ah, Rio Grande do Sul tá longe. Porque acontece todo o Brasil, né? Mas, assim, a gente tem que ser, nesse momento, mais solidário, velho. O que tá acontecendo lá é extraordinário, na concepção da palavra, assim. Uhum. É um negócio extraordinário de que, assim, eu não sei, cara, se como vai ficar a cidade, velho.
Eu não sei. Você mesmo, já imaginou o problema de saúde, o problema sanitário, a hora que baixar a água, as doenças, com toda essa população.
Tramontina, acharam um jacaré hoje num bairro nobre da cidade, chamado Menino Deus. E não é brincadeira. Tinha hoje um jacaré, não é fake news. Tipo, porque eu tava ouvindo até na rádio, vindo pra cá, a cidade tinha um jacareí, né? O arroio de Luvo que passa no meio da cidade, na Avenida Ipiranga, uma das principais da cidade, tinha o nome de jacareí no início, né, da sua... Sergião, vai me ajudando.
Não, é isso aí mesmo, porque tinha muito mesmo.
Porque tinha muito jacaré. Hoje foi fotografado um jacaré, cara. Menino Deus é como se fosse um bairro, sei lá. Aí, ó.
É.
Nossa. Jacaré, Deus, velho, tá ligado? E isso é um bairro, cara, um bairro tradicional. Ali os pais do Rafinha Bastos moram no Menino Deus, por exemplo. Entendi. Ele tem postado direto isso.
Agora, você já imaginou a transmissão de doenças por essa água?
Não tem nenhuma dúvida.
Leptospirose. Leptospirose, rato, cólera. E outras tantas, cólera e tal.
Isso.
Né? No imediato, é salvar as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, quem é responsável tem que ficar olhando para frente e falar, isso. E na sequência.
Concordo contigo.
Porque o caos
são
é
áreas,
tal...
né, Tramontina? Tem alguém que tem que pensar o agora. Exato. E tem alguém que está pensando, tem que pensar dois, três meses para frente.
Curto, médio e longo prazo, né, que a gente fala, né? Tem que ter um plano para curto, médio e longo prazo.
Então, no curto, o que está mais precisando lá nesse momento que a galera está no sufoco, vocês estavam falando que é água.
Água potável.
Água. Mas isso aí, cara, todo mundo sabe. Quando tem esses eventos aí, existe toda uma sequência de acontecimentos e todo mundo sabe que chega um momento crucial, que é o momento de faltar água potável, entendeu? Então, por isso que muita gente está pedindo para mandar água mesmo, porque é água que é o...
E também bom, se tiver alguém aí que está pensando, putz, como é que eu mando água para lá... tem uma galera que está lá no campo de Marte e eles estão disponibilizando aviões para levar coisas para ajudar. Então, comida, roupa, água...
Medicamentos. Hoje teve relatos de pessoas que têm diabetes, por exemplo, e, obviamente, as farmácias foram todas inundadas. Nossa. Então, a pessoa sem insulina, ela simplesmente morre em questão de dias, né? Então, faltam medicamentos, não só para tratar quem se machucou, mas quem tem doença crônica. Né? Então... Isso é uma ajuda fundamental para o Estado.
E professor, esses guerreiros que eu estou citando, que alguns amigos meus, mas muita gente que eu não tenho nem ideia quem é, são anônimos, que estão aí arriscando suas vidas, essas pessoas estão entrando nessa água que a gente está olhando aí.
Isso.
Né?
Então, jacaré e tudo.
Esses caras têm que, hoje, de alguma forma, serem medicados, porque a gente não sabe o que esses caras vão acontecer. Isso. Então, assim, antibiótico, sei lá, alguns remédios específicos, né, para doenças específicas. Então, isso também seria muito importante que chegasse na mão desses caras, né, para isso poder... para esses caras tomarem e esses mesmos caras seguirem ajudando, porque... esses caras assim, que estão na linha de frente
aí,
hoje.
Mas isso aí eu olhei alguns falando que parece que quando termina o dia eles tomam uma dose lá, violenta, principalmente de antibiótico. Porque tem uma coisa muito triste, vou falar, é muito triste mesmo, tem muito cadáver na água. Ah. E isso traz muita doença também.
Hoje um amigo meu disse que viu dois corpos boiando.
Então o pessoal tá falando assim, que depois isso, que então, termina um dia eles vão para um lugar e tomam
isso no domingo, cara. Eu vi uma parada, acho que no Instagram... cara filmando uma coisa com um áudio, que é um áudio
aquilo
que
é
muito famoso.
Aquilo lá é triste demais, cara. Aquilo lá é coisa mais demais. Triste
é uma parada
que tem no
cara, mundo. Assim, eu só não quero ver isso nunca mais na minha vida. Né? E acho que foi nesse momento, cara, que eu entendi que era muito maior do que eu achava que tava, entendeu?
E aí você vê pessoas falando que elas perderam... Eu vi uma mulher falando que perdeu tudo. Ela tem um filho com um brinquedinho na mão.
Só.
Ela falou, eu não tenho mais nada, eu não tenho documentos para provar quem eu sou. Olha o que é isso. Então, a gente imaginava que isso só fosse acontecer com aqueles que fugiam da guerra, lá na Europa, na Síria, isso, não sei aonde, em outro, mas... da África e tal. Aí, de repente, aqui, as pessoas perdem a cidadania. É. Elas, isso, deixam de ser cidadãos, é, porque elas não têm nenhum documento para dizer meu nome é José, João, Luiz, Antônio.
E são Antônio. Milhares.
E são milhares. Não tem mais nada.
É.
Eu não tenho mais casa, eu não tenho mais parede, eu não tenho...
Não tem emprego, não tem nada.
Não tem emprego, não tenho nada.
É
gravíssimo.
Assim, pensando a longo prazo, estava falando com um amigo meu que trabalha comigo, né, na área comercial, e a gente estava falando assim, das consequências econômicas, né, do Estado. O Estado, a região, né, ali do Vale do Taquari tem muitas empresas, né? E tem algumas empresas, cara, que a gente não sabe o que vai acontecer com elas. É a segunda enchente que essa região está enfrentando, né? E como tu falou, Dramontina, é uma guerra, assim. O que está acontecendo em Porto Alegre hoje é uma guerra. É que eu não sei, de verdade, eu não consigo consumir todos os veículos, né? Eu não sei se está sendo passada a real dimensão do que está acontecendo, né? Mas, assim, o que eu posso dizer para vocês de relatos de pessoas que... estão lá, estão no dia a dia. Né? Eu vejo fotos dos caras dentro do barco, né? Catando gatinho dentro, debaixo de caminhão, com um bote com um senhor que tu não, que tá traumatizado. É que eu não sei como é que o Rio Grande do Sul vai se reerguer, cara.
E será que a gente está... Uma outra coisa que eu, sei
muito
lá,
preocupado,
considero, né, importante é o lance do psicológico também de quem... De quem
conseguiu tá afetado, escapar,
né? Sim. Ou de quem está perto também, de quem...
Quem está salvando vidas.
Quem está salvando vida.
Também.
Tem todo um aspecto psicológico aí.
Psicológico, cara.
Pois é.
Puta. Aquele áudio lá, imagina o cara que passou por aquele áudio lá, o psicológico dele.
É. Ele mesmo fala na hora. Será que os profissionais estão preparados para lidar com isso também?
Eu acho que...
Eu vi que o Wesley...
Wesley vai
fazer uma parada. Vai fazer uma parada que acho que é sexta-feira, meio-dia, no Instagram. Depois eu vou ver tudo isso que eu tô falando aqui. Eu vou colocar num comentário, então, na descrição aqui pra vocês saberem.
Na descrição tá um compiladão de um monte de link confiável.
Tá bom, na descrição tem um compiladão de um monte de link confiável, mas eu queria adicionar uns como o do Fernando, lá do Campo de Marte.
Isso.
E esse que eu acabei de falar do Wesley também. Porque, porra, o psicológico, ele... É uma guerra.
Né? Uma guerra, cara. É que a gente, o Brasil não nunca vê uma guerra, acho, assim, né? Ao menos. Porque a Segunda Guerra Mundial faz tanto tempo, então a gente nem de ver. É tão distante a última guerra, essa da Ucrânia. É tão distante da gente. Sabe? É. A gente não realiza.
Você já pensou o que acontece com a cabeça das pessoas que a gente viu? Que ficaram 2 dias em cima de um telhado, aí são resgatadas por um helicóptero pendurado, senhoras. Isso. Penduradas no vazio, sendo transportadas. Isto é guerra.
Isso é guerra.
E é uma guerra.
E as pessoas,
gente,
saem completamente, uma guerra desestabilizadas. Contra o clima, né? É uma guerra contra o clima. Na Amazônia, há 2 anos atrás, na Grande Seca, o exército teve que jogar água potável para a população, porque muitas das cidades ficaram isoladas, que os barcos não podiam chegar nas cidades, não tinha medicamento, não tinha comida e não tinha água. Então, o exército jogando garrafões e garrafões de água no meio da floresta amazônica. Quer dizer, é uma guerra contra o clima que a gente mudou. E isto é uma coisa que tem que começar a entrar nas políticas públicas do nosso país.
Eu posso fazer uma pergunta
para
o senhor? Para quem não sabe, essa é a segunda enchente que a cidade de Porto Alegre está enfrentando. Tá? Em 1941, justamente em maio, o rio também transbordou. Uhum. Né? Isso faz muito tempo já. Portanto, né, 80 anos, numa conta rápida aqui. Uhum. Né? Por que que em 80 anos se aconteceu esse fenômeno de novo? Tô certo?
Uhum.
Por que que aconteceu lá atrás? Já não tinha... fenômenos climáticos há 80 anos, então,
veja bem, os fenômenos climáticos extremos, que nessas gigantescas chuvas torrenciais, sempre aconteceram. Uhum. E vão continuar acontecendo no futuro. O que nós estamos fazendo com o aumento da concentração de gás de efeito estufa e o aumento da temperatura é intensificar esses fenômenos e tornando eles mais frequentes. Então, na Amazônia, sempre teve secas, até no século passado. Só que elas aconteciam a cada 50 ou 70 anos. Agora, nós tivemos grandes secas em 2010, a outra grande seca em 2015,
2015 e outra em 2023. Então, o que acontecia a cada 50 anos está acontecendo a cada 5 ou 10 anos. Então, este é o ponto. E por isso é que a gente tem que se preparar. Quer dizer, não dá nem tempo de recuperar de um evento de um climático para o outro, extremo, já vem outro, né? Então, nós temos que se preparar para isso de uma maneira adequada, né? As prefeituras têm que ter planos de contingência, têm que identificar áreas de risco. Olha, esta área inundou agora do lado de Porto Alegre. Vamos trabalhar para mover essa população dessa região para uma outra região mais segura, né? Agora, o curioso é que isso é fácil falar, mas fazer é muito complicado. Em São Sebastião, a prefeitura tentou tirar o pessoal de área com risco de encorregamento. A população não quer sair. A vida inteira dele, ele viveu ali, né? Então, a população quer assumir o risco de ficar. Então, é um problema. Aí você tem que ter assistente social que tem que explicar, né, que o outro local pode ser muito mais seguro para ele e assim por diante. Não é um problema fácil, mas a gente tem que encaminhar.
E o de 41, cara, só para te mapear, é o seguinte. Em 1941 aconteceu isso, só que foram 20 dias de chuva. Uhum. Agora aconteceu isso em 3 dias de chuva. Então é o que o professor falou. É a intensificação desses eventos, entendeu? Perfeito. Então lá precisou de 20 dias chovendo para ter a inundação e tal. Agora foram em 3.
É. E pode ser que da próxima vez... passar muito do recorde, né?
Exatamente. Ainda foi mais do que foi lá. É. E pode ser que no próximo seja em 2 só. Entendeu?
A gente então, pega os
essa
córregos.
Essa intensificação que é.
Enfia o córrego dentro de um tubo.
Isso.
Cobre o córrego de cimento, ao invés de deixar as margens para o alagamento natural na época da chuva.
Depois a gente coloca as imagens satélites, que você vai ver. A zona de várzea, né? Que a gente chama. Né?
A gente pega a margem do rio e planta pistas, calçada, ao invés de deixar o espaço para o rio se expandir na época das enchentes. Isso.
Diminuir a drenagem.
Eu entendi, mano, o que está acontecendo
ali. Isso aqui é um satélite muito famoso da constelação Copérnico, tá? Ele chama satélite Sentinel-2. E ele tá passando direto agora.
Parece que tem um filtro, tá ligado?
Antes e depois.
Aqui, se tu quiser, eu posso até identificar a região
então,
ali.
Volta ali, Jean, um pouquinho.
Essa aí, Jean, se tu quiser... Para aí. Essa imagem essa imagem é boa. Exatamente. Eu ia até identificar para as pessoas, né? Não sei se ela tá em tela cheia para as pessoas. Tá. Mas pegar lá em cima... Aquele círculo branco ali é o estádio do Grêmio, tá? Isso. Arena do Grêmio, que é no bairro Humaitá.
Tá.
O bairro Humaitá é basicamente uma das... É uma das entradas da cidade, vamos dizer assim, o início de Porto Alegre, um pouco ao lado de Canoas.
Tá bom.
Então aqui tem duas pontes, tá? A ponte do Guaíba, a clássica, aquela que todo mundo já deve ter visto, que ela levanta para os navios passarem, né? E tem uma outra que foi construída há pouco tempo ali, que é a Rodovia do Parque, que são as duas, né? Para cá, para a esquerda, fora da tela, estão as ilhas. Ilha da Pintada, Ilha das Flores. Todas essas ilhas são banhadas por esse rio Gravataí que vem e escorre... no Rio Guaíba, né? O Rio Guaíba é esse aqui que tá, né, passando aqui ao lado da cidade. Então aqui é a cidade, isso aqui é a freeway, essa estrada leva ao litoral, que leva a BR-101, que vai subir o Brasil inteiro, certo? O bairro Humaitá é um bairro muito pobre da cidade, é um bairro periférico, é um bairro que sofre há muito tempo com dificuldades em geral, tá? É um bairro muito complicado,
tá,
né? E a Arena do Grêmio foi para lá e, claro, deu uma melhorada, mas é um bairro que, sim, sofre muito. E hoje é um dos bairros que está mais alagado. Aonde, aqui, obviamente, vocês conseguem identificar, que isso aqui é um aeroporto, Salgado Filho, né? Então a pista do aeroporto está ali. A entrada de onde a gente estava conversando, até não tô conseguindo identificar aqui onde está o laçador, que é um ponto turístico da cidade, que é, né, uma das entradas, né? Porto Alegre tem poucas entradas, né? Uma delas é a freeway, seguindo essa rua, essa faixa aqui para baixo, tu vai entrar na cidade. Tu pode entrar pela cidade pelo Cimeio, né? Uma dessas pontes, tu entra pela cidade, tu vai entrar pelo mais ou menos pelo meio da cidade, vai dar no aeroporto. Então são poucas entradas da cidade. Se tu passar a tela agora, Gil, tu vai ver que a maneira com que essa área, que é o Humaitá, que é Navegantes, como é que ela está inundada. Isso aí são as ilhas, ó.
Uhum.
Isso aí são as ilhas.
Vai voltar.
É. Ó, se agora vai passar. Aí. Ó, então...
Tudo inundado.
Veio o barro, né? ficou tudo submerso. Olha lá a arena do Grêmio, uhum. né? Vocês já devem ter visto, o estádio do Grêmio está inundado, né? O gramado está inundado, né? Aliás, eu tenho relatos de que quando baixa a noite, há pessoas que vão para lá ficar no bairro Grêmio, porque tem uma esplanada onde, né, não está alagada, e as pessoas têm dormido lá. Enfim, não está uma região muito simples e tem vídeos de saques às lojas do Grêmio e é um lugar bem, que hoje é um lugar bem, bem perigoso, vamos dizer assim, né? Então a área do Maitá hoje, né, Igor, dá para ver ali, ó, cara, tudo está inundado. É aqui que muitos desses relatos que eu abri aqui o programa falando, é nessas ruelas aqui. Então o pessoal está parando muito antes aqui, tá? E estão invadindo essas pequenas ruas que hoje virou uma grande Veneza, porque tu tem que ficar de barco procurando sobreviventes. É isso que está acontecendo hoje. Uhum. Então, para tentar deixar, né, claro, mostrar o... Cara, sem falar no lado esquerdo aqui, que são as ilhas e Eldorado do Sul, imagem, tá?
Deixa eu ver, já.
Que tá dizimada, assim. Não essa tem. Daí? Isso aqui já é um pouco mais das ilhas. Né? Então, Deus, isso é um pouco antes, tá? Isso aqui são cidades, cara. Isso aqui é a Ilha da Pintada, a Ilha das Flores. O mais pra cá é o Dourado do Sul.
Entendi. Isso. Gente, pô, o link tá aqui embaixo. Tem o QR Code aí também. Vamos ajudar a galera que tá lá no sufoco, que esses caras vão passar um tempão pra reconstruir tudo isso aqui, né? Mas deixa eu ver aí, Jean, o mapa que o Sérgio tinha pedido pra você. Não,
vai, volta. Isso. Isso aí é o mapa. Esse aqui é um site bom de previsão do tempo, tá? Ele chama o Indy.com, tá? Qualquer um pode acessar aí. Essas coisinhas que vocês estão vendo, parece chuva, é o vento, tá? Ah. E ali, nós estamos colocando ali terça-feira, né? Que é o dia de hoje. Pode andar um pouquinho. A gente não tem falado muito, né? Mas o Uruguai tem passado por coisas terríveis, né? É que tudo bem. Se você vai ali para terça-feira de madrugada, Gê, antes de comer, terça-feira de 10 da... Hoje, 10 da noite aí, ó. 10, 11...
Aí, tá certinho.
Ó, aqui, ó, nós estamos vendo aqui, ó, Pelotas, né? Pode dar um zoom maior aqui, ó, também. Aí.
Isso.
Puxa aqui, ó. Então você tem aqui a região de Pelotas e Rio Grande, né? Que é essa região do sul aqui, ó. Isso, Rio Grande Pelotas aqui.
Rio Grande, exatamente.
E Pelotas ali. Isso aqui que nós estamos vendo é chuva. Clica aqui no tempestade, cara. Isso é tempestade.
Nossa.
Tá? Isso aqui são as células de tempestade.
Pesadas.
Pra hoje à noite, ó. Tá vendo ali, ó? Terça, 10 da noite. Agora pode ir andando.
Aqui nós temos bastante Uruguai, né?
É, o Uruguai tá pra cá, né? Mas isso. Aqui tá Pelotas, tá
exatamente.
Aqui, ó. Rio Grande tá aqui.
Isso.
Então só é aqui o...
São Lourenço do Sul, que é...
Isso.
Sérgio, ali em cima, se tu consegue apontar mais próximo, ó. Essa... Isso aqui é a Lagoa, né? Dos Patos, exatamente, tá? Isso é a Lagoa dos Patos.
Isso.
Se tu baixar ali, ó, Sérgio, entre o 21, né, que é a temperatura de Rio Grande, tem um pequeno funil.
Tá.
Sim, aqui, tá? Aqui. Então a Lagoa dos Patos dá no mar. Essa é a saída do mar.
Para toda essa
pra
água.
Para toda essa água. Essa é a saída.
Então vai ser lento.
É 500 metros isso aqui. É muito pequeno. Né? Então, assim, muito provavelmente, é o alerta que o governo já tem dado: é que as cidades de Rio Grande, um pouco mais para cima, Jean, por gentileza. Ali, ó, São Lourenço, né? Pelotas tá um pouco aqui, ó. Né?
Pelotas tá um pouquinho
tá um ali, pouco ali. Mas você também deve
um
pegar.
Pouquinho ali, ó, anda agora um pouquinho ali no tempo. Que isso aí nós estamos falando de hoje, 10 da noite. Aí vai andando. Olha aí, ó. Olha a situação. Volta.
Ó, e vai subir,
tá vendo? Aí, para aí, ó.
Olha a Pelotas.
Isso aí é amanhã de manhã. Quarta-feira, amanhã de manhã. Olha como que tá. Pelotas, Rio Grande, todas as cidades aqui, ó, cara.
Uhum.
O sul do Rio Grande do Sul. É tempestade pura.
Então, família, olha só, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, assim, talvez você tá aí imaginando, puta, já tem uma galera ajudando, né? Já tá bom. Irmão, isso aqui a gente tá falando do futuro, tá?
É isso aí.
A gente tá falando do futuro.
É de hoje pra amanhã, porque se continuar ali, aí continua. Isso nós estamos falando de amanhã, 10 da manhã. Só que essa linha de tempestade aqui, ela vai subir um pouco.
Isso.
E ela vai a pegar o meio do estado. Vai subindo ali, ó. Já põe ali... Aí, agora dá.
Já subiu.
Olha lá, ó. Tá vendo a linha de tempestade? Aqui ela tá cruzando o Rio Grande do Sul inteiro.
Mas tem o risco de acontecer algo semelhante por onde ela tá passando?
Ah, mas não há a menor dúvida.
Isso aqui é tempestade, cara. Isso aqui é água pra caramba.
E além disso, a bacia de drenagem vai carregar toda essa água que tá caindo ali em cima pra Porto Alegre, entendi, pra baixo. É. Que é na onde é drenada essa água. Ou seja, tá longe de ter terminado e tá longe, talvez, até de ter passado pela pior parte. Então, isso é uma questão importante.
Eu acho que entre hoje agora, né? Nós estamos aqui 7 horas da noite, terça-feira, e amanhã de tarde
vai
tal.
Vai ser crítico.
Vai ser crítico, entendeu? Então, começa ali pelo sul, galera de Pelotas, aí Rio Grande.
Tem muita gente, certamente, vendo a gente dessas cidades do extremo sul, né? Porque eles já estão ligados, né, Sergião, que as coisas vão acontecer. Porque, assim, isso que o Sergião está mostrando para a pessoa da cidade, certamente, não é novidade. Eles estão sendo avisados, né?
Então, né?
Eu acho que como esse evento está acontecendo 3, 4, 5 dias antes em Porto Alegre, já se imagina que isso pudesse descer, né, essas águas. Então, eu acho que já é uma situação de...
É, mas isso aqui é água nova.
Sim, sim.
Isso aqui é uma linha de tempestade. Porque a linha de tempestade está subindo, né?
Isso.
E quando você vai andando aqui, você vê claramente o bloqueio atmosférico que tem. É. Parece que tem uma parede aqui, ó.
Ela para aí.
Ela corre para dentro do mar.
Aí você vai ter um volume enorme de água num tempo curto sobre uma região que já está afetada.
Encharcada.
Exatamente.
E vocês estavam falando também que tem uma particularidade do solo.
Então, tem toda essa particularidade geográfica, geológica, né?
Isso.
Que é essa questão da boca de saída ser um negocinho, né?
De minúsculo. É um minúsculo.
Você ter uma baita de uma lagoa aqui, né? Uh-huh. Então a água vai correr pra onde? Ela corre pra dentro de uma lagoa grandona. Uh-huh. E pra sair pro mar é uma coisinha. E ainda, pra piorar, nós estamos em lua nova. Hoje é lua nova. Lua nova, a maré é mais alta. Então aqui você ainda tem... É como se tivesse uma barreira de água segurando a água que ia sair, entendeu?
Sim.
Então, o pessoal fala assim, caramba, mas fez 2, 3 dias de sol e a água não baixou, por quê? Porque essa água, para escoar aqui, por conta dessa condição geológica, geográfica, ela escoa muito lentamente, por causa do volume também,
Sim.
Muito lentamente.
E se liga, lá onde, nessas regiões afetadas aí, bom, você está me dizendo que... Bom, a gente vê nas redes sociais da hora a galera postando vídeos e tudo mais e tal... como é que tá lá a situação de comunicação, cara? Internet, alguma energia para carregar?
Não, tá precário, assim. A cidade de Porto Alegre... Cara, eu não tô nem falando, e de repente quem esteja vendo a gente, acredito que a audiência deve estar gigante, porque o estado tá realmente, assim, em estado crítico. Cara, Eldorado do Sul, essas cidades, assim, que foram quase que destruídas, assim, acho que a comunicação ela é rara, né? Mas Porto Alegre ficou e está sem luz em algumas boas regiões. Né? Sem água, 85% da cidade estava sem água potável. Agora, de tarde, eles estavam fazendo uma força-tarefa muito grande para uma das regiões ali, né, das bombas serem reativadas. Né? Uma bomba do Menino Deus, que é esse bairro que é uma bomba importante para algumas regiões bem, bem afetadas. Uhum. E que até eu entrar aqui no ar, ela tinha sido ligada e aí caiu a luz. Então eu te confesso que agora eu não tenho certeza se ela foi religada, né? Mas assim, tá ruim, cara. Tá bem ruim.
Eu tô vendo nesse momento que uma rede muito importante em Porto Alegre, o Zafari, né, que tem lojas grandes, teve seu estoque de água acabado, com muita gente fazendo fila no supermercado, e o estoque de água acabou na Avenida Otto Niemeyer, no bairro Tristeza.
Isso, é na Zona Sul,
né? E filas perto do meio-dia. Toda a água que eles tinham disponível acabou em 4 horas.
Não, a água... eu tenho um relato de um amigo meu que foi no Zafari. Tem um Zafari na Lucas. A rede é muito grande, né? Então tem muitos Zafaris, né? Tem até em São Paulo a rede, né?
Sim.
E tem um Zafari na Lucas de Oliveira. E aí eles comunicaram. Amanhã vai ter... Antes, 6 da manhã, antes de abrir, já tinha uma fila de quilométrica esperando. E aí eles colocaram, só acabou em 10 minutos. E assim está sendo em todas as redes, não só Zafari, Bistec, todas as redes de supermercados grandes, que chega, porque, por exemplo, a rede do Bistec ela é de Santa Catarina. Então, Santa Catarina tem. Então, está sendo abastecido pela rede que tem, né? Então, esse é o desespero da água potável. Então, assim, se eu pudesse dar uma...
Se você deixar, Cada a pessoa chega lá e leva 50 galões para casa. Isso. Porque é o desespero, né, dela. Uhum. É. E aí, normalmente, o pessoal tenta organizar isso para fazer um limite. É, né?
Tentar limitar 2-3 galões por pessoa, sei lá, senão não...
Não, e outra questão, gente, que eu queria levantar é que nesses mapas mostra o seguinte: os bairros que foram mais atingidos é o de população de baixa renda. Então, as pessoas que têm pouco acabam perdendo tudo do pouco que eles têm. Então, primeiro, isso não afeta igualmente os ricos e os pobres. Esse é um primeiro ponto. E segundo ponto, a recuperação desse pessoal mais pobre que perdeu tudo na vida vai ser muito mais difícil do que o pessoal de renda mais alta. Então, isso intensifica a questão social de um evento como esse de uma maneira extraordinária.
Não, eu queria falar aqui, ó, só pegar aqui um comentário da Ingrid aqui. Ó, ela falou: Pelotas e Rio Grande já está com problemas de luz e internet em algumas partes. Oh. Chuva forte no momento. Ixi. Então quer dizer que está chovendo já, que é o que o mapa diz aqui pra gente. É a noite de terça e começo de quarta. Então, galera aí de Rio Grande, Pelotas, se cuidem. Vão para lugar alto, não conheço como que é a cidade. Se tem algum lugar...
É uma cidade baixa, assim. Não é, uma cidade de grandes prédios, assim, sabe? Não é uma grande metrópole. É uma cidade de um plano diretor, vamos dizer assim, baixo. Né? É, a cidade de Pelotas tem o Laranjal, né? Que é banhado pelo rio ali que a gente estava vendo. E aí tem mais uma faixa de areia que é muito, muito pequena. Então eu temo muito, provavelmente, que o Laranjal vá inundar. Né? Então quem está vendo, eu tenho certeza que vai repercutir.
Se cuidem aí, galera. Se cuidem, procurem um lugar aí. E o pessoal, se tiver alguém da defesa pública aí, sei lá, assistindo a gente aí, vai lá, Rio Grande, Pelotas, hoje à noite e amanhã no centro do estado ali. Porque dá para prever, né?
Sem
e
dúvida.
Dá para fazer um plano de aí. Agora é o seguinte, porque depois, se continuar passando ali, aí vai vir um período de estiagem, de pelo menos uma semana, mais ou menos, entendeu?
Que boa, porra, Sérgio. Tá
então uma boa aí notícia, dá pra... Né? Meu, Deus, continua, né? Passando, ó. Aí a tempestade vai embora.
Vai embora.
Quando isso? É, provavelmente depois ela volta no final da outra semana, aí nós já estamos na sexta-feira, né? 10 e tal. Vai ter algumas células ali no meio do estado e tal. É, isso aqui o pessoal tá preocupado que é no final de semana. Só que aí o modelo ele já tá muito pra frente.
Não, ainda não.
A incerteza aumenta. A gente tem uma confiança muito grande, tá? Isso. Mas o problema imediato, esse de curto prazo, igual o Duda está falando aqui várias vezes, é agora, que já está chovendo forte aqui, o pessoal está relatando aqui, muita gente relatando, é hoje e amanhã, entendeu? Aí passam uns 2-3 dias e aí vamos tem que mobilizar. É que não é a gente que é da coisa pública, né? Mas a galera aí tem que pensar no que fazer, cara.
Por isso que eu faço apelo às vezes, sabe? Eu acho que o governo federal tinha que mover forças das mais diversas
para
a região, cara. Sabe? Defesa civil, bombeiros,
exército.
Cara, é porque a consequência é em todas as áreas. A consequência vai espalhar em todas as áreas.
Pega um monte de gente que fica limpando o quartel todo dia, né? Passando pano molhado no chão.
Põe lá para trabalhar.
Manda lá pro Cuidado do Sul, vamos ajudar lá, cara.
Vai ajudar, pode ter certeza.
Vamos ficar lá 20 dias um mês, vamos ajudar. Porque na hora que tiver que limpar isso aí, cara,
não vai
precisar
fácil.
De muito braço. É. Porque também tem uma coisa, eu já fiz muita cobertura de enchente. A hora que você chega, né, encheu, aí baixou a água, você vai lá, é lama, e aí seca.
Isso.
E aí?
Cadê a água para limpar
aí
isso?
Aí é trator que tem que arrancar tudo que secou e que grudou. Aí gruda a lama, gruda nas paredes. Aí você vem com água, não é um jatinho de água que limpa.
Sabe,
mas está contaminado. Lama contamina, porque ela é cheia de todo tipo de coisa
bactéria,
podre.
Bactéria, claro.
Bactéria, de doença, de tudo. Uhum. Então é muito grave essa situação. É muito grave. Né? Então, pega os caras que estão lá sentando praça, como é que dizem, né? Estão lá fazendo curso, não sei o quê. Fala assim, é o seguinte, vai ter um buraco no curso aqui que vocês vão aprender a marchar, bater continência. Vocês vão carregar a lata de lama lá embaixo.
Eu acho assim, o que tu está dizendo é o estágio das cidades que começou o evento climático, né? Lajeado, Estrela, Taquari.
Essas que você falou que a água já baixou.
Isso,
e a lama tá lá.
Exatamente, é o que o Tramontina tá falando nesse momento, sabe? Lá a lama está estagnada lá agora. Né? As fotos que eu recebi de amigo, do amigo, que é lajeado, é isso. Já não tem mais inundação, agora é lama. Agora tem que limpar essa lama. É, esse é o momento que está vivendo. Eu estou torcendo para esse momento chegar logo em Porto Alegre. Né? Eu quero mais é que a gente tenha lama e não água. É. Sabe? Hoje seria um alívio. Mas o que o Sergião mostra aqui para nós é que eu não sei se nos próximos 10 dias a gente tem algo assim. Eu recebi... Né?
É um negócio que tem que aproveitar esses pequenos momentos, porque aí é que entra o lance que a gente está falando da parte pública. Da
inteligência.
Porque o lance é o seguinte, para mim tem dois desastres aqui. Um é climático e um outro é público, né? Público social e tal. Esse público social tem como pensar e agir.
E
pode ser difícil, pode ser complicado e tudo, mas agora é a hora do cara que, né, ele ganha bem para isso, né? Para pensar nessa hora. Então tem essa questão de pequenos momentos de estiagem que vão ter, que seja 2 dias, que seja 3 dias, o pessoal já tem um plano de ação muito bem feito para nesse período, sabendo que vai ser... Não, vão ser só 2 dias de estiagem. Cara, nesses 2 dias nós vamos fazer isso. Nós vamos atacar aqui, 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 tirar essa galera daqui, empurrar isso aqui para lá, tirar isso aí. Aí chove de novo. Bem, nós já estamos mais ou menos preparados, entendeu? Isso. Vem mais 2, 3 dias depois, já faz essa movimentação. Tem que ser nesse sentido.
E, Sérgio, particularmente na questão de saúde.
Exato.
A saúde me preocupa muito.
Muito.
Logo depois desses eventos, bom, você pode ter uma epidemia. Surtos assim graves. Então, e a hora de atuar é agora. Né? Deslocando médicos, deslocando equipes, a FAB tem que ajudar nisso e vai por aí afora.
Você entende por que eu acho que... eu acho que o poder público não entendeu o que estava acontecendo, sabe? Não soube prever, professor.
Uhum.
Sim. Não soube prever assim, a magnitude do evento. Acho que foi... Extrapolou. Eu não sei se isso salva os governantes, né? Os líderes aí. Mas assim...
Doutor, eu queria lembrar que em julho de 2020 houve um ciclone no Rio Grande do Sul que afetou mais de 30 cidades, provocou uma destruição enorme... E provocou cheias no Lago do Guaíba e no Rio Jacuí. Ou seja... Né?
Que é o mesmo lugar ali. Que está. É o Rio Jacuí. 20
foi
é
ali.
Tá...
20 foi ali. Agora traz isso mesmo. Ali, 2020. E aí?
E aqui a gente tem eventos climáticos no Rio Grande do Sul. Não é de hoje. Isso é certo que não é de hoje. Mas eu acho que avaliaram mal. Né? Foi muito maior do que se esperava. Eu não sou zero. Eu sou leigo. Eu não sei se isso é um erro tremendo do poder, se de fato não podia prever, né?
Não, podia então... prever sim. Os modelos climáticos do CEMADEM previram isso, uma chuva muito, muito intensa. Sabíamos dessa centro de alta pressão sobre São Paulo, que está causando essa onda de calor em São Paulo, e de que aquela chuva que vinha não tinha para onde ir, a desaguar inteirinho no Rio Grande do Sul. Isto foi claramente anunciado pelo CEMADEM. Ponto. Agora... O que o Brasil ainda está muito atrasado é, depois de fazer a previsão, entrar na ação. Olha, então, sirenes, vamos deslocar a população, vamos deslocar água com antecedência para a região, comida e assim por diante.
Remédio, quer dizer, já podia estar preparado, entendeu?
Sem dúvida.
Você fica ali preparado. Olha, e aí...
Ao longo dos meus quase 44 anos de reportagem, todos os prefeitos de São Paulo e todos os governadores de São Paulo, eu afirmo porque eu sou testemunha disso. Toda vez que tinha chuva, tinha enchente. E toda vez eles culpavam a chuva.
A culpa é do clima.
Sempre foi a chuva. A chuva foi maior do que esperado. Só, cara, eu vivi isso 44 anos. Eu faço a lista de prefeitos que eu entrevistei e que eles botaram...
A culpa na chuva.
A culpa na chuva.
É isso.
Botaram a culpa na chuva. E todo ano eles apresentam em setembro, outubro, novembro, o plano contra enchentes. E a hora que vem a chuva... Enche a cidade de São Paulo.
Isso.
Enche. É todo ano, cara.
É
todo ano. E é a mesma promessa.
E não é falta de dinheiro. A cidade tem recursos para lidar com isso. Você pode dizer, não, é caro demais. Não é. O prejuízo é muito maior do que a prevenção. Tem como prevenir? Tem.
O presidente já falou que vai liberar R$1 bilhão. Isso é nada.
Perto da necessidade.
Para a necessidade da reconstrução do Rio Grande do Sul. Isso é nada.
Isso aí a gente salva a galera agora. A gente
Isto.
Agora, depois, na hora que fizer um grande plano de reconstrução, o governador usou uma figura histórica, né, que fala o Rio Grande do Sul vai precisar de um plano Marshall.
Isso.
O plano Marshall foi montado pelos países aliados que venceram a Segunda Guerra Mundial para a reconstrução da Europa. Isso. Foi uma montanha inimaginável de dinheiro reservada para a reconstrução. O Rio Grande do Sul, como falou o governador, é verdade, vai precisar do plano Marshall.
Sim.
R$1 bilhão é dinheiro de pinga para reconstruir o Rio Grande do Sul. R$1 bilhão vai ser usado só para reconstruir as rodovias federais. Exato. Do Rio Grande do Sul. E as rodovias federais são apenas uma parte do Rio Grande do Sul.
É.
De uma coisa, que é o transporte por rodovia. E o resto? Toda a lista de centenas de outras coisas. Então, eu sei
não
que
dá para o governo esperar nesse momento, que o Rio Grande do Sul vai viver de doação da galera.
Não é possível. Né? A gente não pode ficar esperando neste só momento, doação. Né?
Até porque a gente nem consegue juntar a grana que precisa. Né?
Claro. Não. Agora, neste momento, sim.
Neste momento, sim.
Este é o momento de do sofrimento, da emergência e da salvação das pessoas.
Inclusive, o link está na descrição e no QR Code aí, hein, família?
Inclusive, veja, a economia agrícola do interior do Rio Grande do Sul é muito forte.
Muito.
Obviamente, todas as plantações foram destruídas, obviamente, né? Então, até você repreparar o terreno, plantar de novo e vai por aí afora, olha, é pelo menos 1 ou 2 anos no mínimo.
Pelas imagens ali, eu não sei como é que está a fronteira, tipo Bagé, Uruguaiana, né? A região mais... de fronteira ali, Dom Pedrito e tudo mais. Eu não sei como é que está essa situação. Acho que ali não tivemos consequências maiores. Mas assim, a região metropolitana, que concentra, olha, boa parte do estado,
sim,
né, de populacional, assim, essa região foi absurdamente afetada. Assim, é um negócio muito, muito difícil de descrever. E como vocês dizem, né, a reconstrução... vai ser algo muito, mas muito difícil. Eu estava falando eu acho que o ano de 2024 é um ano economicamente perdido. Né?
E vamos torcer para ser esse ano só. Tem isso.
Sim,
né?
se for só esse ano, acho que a gente está no lucro. Né? Eu não sei, cara. Eu temo muito pelas consequências, de verdade. Assim, pode ser que eu seja um pouco... sei lá, pessimista.
Cara, olhando o nível que... Vamos lá. Todas as imagens que eu vi foram de redes sociais e tal. Que é o que eu considero que está mais próximo da realidade. Meu irmão, a água está muito alta.
Muito alta.
Tá no transformador do poste, meu irmão. Assim, uhum. A reconstrução é total. Nós estamos falando de reconstruir tudo.
Praticamente, refazer.
Muitas regiões.
Refazer muita coisa.
A gente tem que reconhecer também que não é fácil administrar
um caos desse.
Como é que você faz para chegar combustível nos tratores, nos caminhões, nos botes? Como é que você faz para fazer isso de forma controlada para os aproveitadores
não
terem benefícios?
Como é que você faz de forma controlada sem ser lento, sem morosidade?
Exatamente. Como é que você fiscaliza o uso desse dinheiro público? De toda forma, houve uma mobilização do governo federal, demorou um pouquinho, né? Parece que lá no governo federal não estava sabendo de tudo que estava acontecendo, mas enfim... Tem uma promessa grande de verbas. Já se fala em renegociação das dívidas dos produtores do Rio Grande do Sul.
Claro.
De flexibilização de gastos. Né? A gente tem uma situação que é... O brasileiro age desta maneira quando tem uma coisa desse volume de tragédia. Né? O MST, o demonizado MST, está distribuindo quentinhas, né? Os bolsonaristas e os petistas estão lado a lado trabalhando.
Uhum.
Né? O que deixa até um romântico sonho de que idiotas deste Brasil, deixemos de lado um pouquinho a ideologia e pensemos em outras coisas maiores, porque a ideologia não está levando a nada. A gente está travado na ideologia de 50 contra 50. Uhum. Se a gente é capaz de trabalhar... pela ajuda, pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Vamos pensar um pouquinho maior em outras tantas coisas depois, né? É, mas enfim, isso é um sonho.
Posso pegar um gancho, né? O que tu disse aí, acho muito interessante. Porto Alegre tem um termo chamado grenalização. Né? A gente usa isso assim, corriqueiramente, né? Pô, não vai grenalizar isso que eu estou dizendo, que é dividir, né? Uhum. Então, gremistas e colorados, muito difícil.
Agora que eu entendi.
Entendeu? O termo grenalizar, que é um termo
dividir.
É grenal, né? Nunca, eu tenho 40 anos assim, eu nunca tinha visto nada parecido, nada perto. Eu posso estar sendo um louco, assim, eu acho que a pandemia na cidade de Porto Alegre não deixou o que isso aqui vai deixar.
De jeito.
Eu acho. Sinceramente, eu acho que a pandemia não vai afetar tanto a cidade de Porto Alegre quanto isso está afetando agora, tá? Porque, cara, vai ser um negócio muito foda, velho. E aí, eu tô vendo mobilizações dos dois lados, cara. E é muito difícil ver Grêmio e Colorado junto.
Uhum.
Grêmio e Inter junto. E estamos juntos. Gremistas colorados, estamos
juntos. A vida é muito maior que futebol e que ideologia, cara.
Sem dúvida.
As pessoas têm que enfiar isso na cabeça. A vida é muito maior. A convivência é muito maior. A humanidade
é muito mais importante.
Nossa, a nossa relação como seres humanos, pessoas, é maior do que qualquer rivalidade do futebol e da política.
Eu
né?
também acho.
E nós estamos vivendo encalacrado. Porque o futebol numa cidade, na outra cidade, em Belo Horizonte, quando o Atlético ganha, o Cruzeiro perde, os atleticanos saem na rua todo domingo. Aí, quando é em São Paulo, tem foguete, porque o Palmeiras perdeu, porque o Corinthians perdeu, porque o São Paulo perdeu.
Ah, isso aí é legal.
Isso aí é legal. E quando o Flamengo perde, então,
é legal também. É legal também, Davi pra caralho no Futebol de Clube.
Não, mas eu tô falando, aí voltando, né? É que eu acho que a brincadeira é legal.
Uhum, uhum. Eu tô entendendo o que você tá falando.
Tudo. Quando ela é levada ao extremo.
Claro. Quando você leva pra porrada.
Todos perdem. Porra,
todos perdem.
Isso. Né?
Então, se a gente conseguir aprender desse desastre, que dessa dor que está sendo vivida por todos os brasileiros, especialmente pelos gaúchos, se a gente aprendeu alguma coisa,
sim,
quem sabe? Melhora um pouquinho.
Até estava falando sobre negar da grenalização. Eu trabalho com futebol, né? O meu canal no YouTube é sobre futebol, é entrevistar jogadores e tudo mais. E cara, a gente tem visto uma mobilização de jogadores, assim, sabe? A gente vê ex-jogadores... Ou seja, o Rio Grande do Sul é assim, né? As pessoas mais públicas são os jogadores, né? Não artistas e tudo mais. Então, são as pessoas que chamam a atenção. Então, cara, a gente vê goleiro do Grêmio, goleiro do Inter. Não só doando, cara. Pegando um bote e remando, cara, sabe? Passando, tem imagens do goleiro Kaique do Grêmio com a arena ao fundo e ele remando de noite buscando pessoas, né? Goleiro do Inter com um carrinho de alimentos para doar, entendeu? É isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, assim. A gente usa muito a grenalização como algo para vender o nosso estado, uhum, né? Então, eu vou te dizer, cara, hoje, Grêmio e Inter estão absolutamente juntos. Nunca estiveram tão juntos quanto hoje.
E o país como um todo, né? Se você olhar, a solidariedade está vindo de tudo quanto é canto. Não é só de São Paulo, mas o país inteiro está mobilizado para ajudar uma parcela importante do nosso país.
Agora eu vejo também, e ontem teve uma reportagem no Jornal Nacional que mostrou a mobilização oficial de forças militares e de ajuda nos estados. Então o que a gente nota é uma coisa assim, meio de voluntarismo de cada estado. Então, um estado tal está mandando 10 bombeiros e 25 não sei o quê. O estado tal está mandando 10 isso. Você não vê notícia de que, olha, tem uma organização aqui para constituir essa força-tarefa. Nós estamos pedindo 25 daqui, mas 50 de lá, 100 de lá, porque esses caras são mais treinados. O que eu acho é que tá assim, cada governador decide o quanto vai mandar ou quanto pode mandar. Toda ajuda é bem-vinda. Mas se essa ajuda,
né,
não for coordenada e tiver uma visão do todo e como fazer...
Mas será que não é aí que reside a crítica de... Acho que eles não entenderam o tamanho do problema. Pode ser que agora estejam vendo, Né? Não por causa da gente, porque fato tá cristalino. Uhum. Tá no celular de todo mundo. Tá no celular de todo mundo. Vai chegar no celular de alguém.
Se você tá na rede social, é impossível você não ter visto.
Não ter sido impactado em alguma forma com alguma imagem.
É. Né? A única pista disponível para pouso é a pista militar, que é de
Canoas. Canoas. Base aérea de Canoas.
Base aérea de Canoas. Base aérea
de Canoas.
Que eu vi.
O aeroporto de Pelotas está funcionando.
Aqui, Laranjal já foi, está embaixo d'água.
Olha aí, o Laranjal que eu falei agora há pouco. O Laranjal provavelmente iria alagar.
Tem um pessoal aqui de Rio Grande, aqui de Pelotas, aqui falando aqui no chat.
Laranjal.
Pô, então, família, os caras estão no aperto lá. Se você puder doar qualquer valor para ajudar, qualquer valor que você puder doar para ajudar, o link está aqui embaixo, está no QR Code aí também.
Então, gente, essa questão da coordenação é muito importante, né? Quer dizer, a gente tem que estar preparado para este evento e para os próximos que vão vir. Quer dizer, nós temos que aprender com a experiência. A sociedade brasileira tem que aprender com a experiência. É possível fazer isso de maneira organizada? Não há a menor dúvida. Custa muito dinheiro? Não. Não é uma questão de recursos. O Brasil tem recursos humanos, tem recursos financeiros para atuar coordenadamente em emergências desse tipo. Nós não precisamos esperar a próxima emergência para começar a pensar na necessidade disso. A necessidade está absolutamente óbvia neste evento, nas cheias que tiveram na Bahia 2 anos atrás, em Minas Gerais há 3 anos atrás e vai por aí afora. Então, o Brasil tem que aprender a atuar em conjunto, montar uma força-tarefa, juntar as defesas civis, treinar gente para atuar rapidamente com o Exército, com o FAB e assim por diante, e tá pronto para atuar para o próximo evento e, com isso, minimizar perdas, minimizar vidas, e isto é possível de ser feito.
Agora, eu dei uma olhadinha. Porque não é o problema, não é o se vai, né? É quando vai, porque que vai acontecer.
Vai acontecer.
Tem muita gente perguntando, mas será que isso vai acontecer? Vai acontecer de novo, cara. Vai acontecer, é o quando. E uma coisa aqui, ó, o pessoal tá falando aqui, ó, mora em Rio Grande, não tem aviso nenhum de evacuação, tem gente que nem acredita aqui. É. Mas o bairro de Laranjal já tá embaixo d'água, o pessoal falou aqui. E tem muita gente que não tá querendo deixar, igual vocês já falaram, né? Não quer deixar a casa e tal, isso aí é uma coisa séria. Mas, pessoal, nós vimos aqui, já está chovendo forte aí, Rio Grande, Pelotas. Não vai dar bobeira, galera. Não dê bobeira.
Aliás, eu quero até bater nessa tecla, tá? O meu amigo Rafael Sobes, que já veio até no Flow aqui, tá vendo a gente, me mandou aqui, Duda, bate na tecla, que as pessoas, tem muita gente que não quer sair de casa.
É.
Né? Os bots, né? As pessoas vão resgatar. Assim, minha senhora, por gentileza, venha. Isso. Vai subir, vai piorar, a senhora vai ficar ilhada. Não só a senhora, né? O senhor deu um exemplo. As pessoas não querem sair. Então, assim, essa consciência... E é super compreensível, né, cara? É a sua casa,
claro,
né, velho?
Claro,
cara. Isso. Como é que eu vou julgar alguém que não quer deixar a sua casa,
velho? Uma pessoa que viveu a vida inteira lá, lutou pra cacete pra construir aquilo, é foda, né?
Eu jamais vou julgar. Eu só tô aqui pra alertar e dizer assim, cara, saiam das suas casas, aceitem ajuda. Aceitem ajuda. Que se não ajudar, pode ser que seja o fim.
E, gente, ó, vocês que são das redes sociais têm um papel muito importante nisso, porque as redes sociais chegam muito mais facilmente nessa população, tá? Então, eu acho que vocês têm um papel muito importante nessa questão de comunicação direta com a sociedade.
Estamos tentando.
Estamos tentando diariamente.
Isso é verdade.
Aliás, até vou dizer, amanhã, desculpa, eu vou ficar anunciando o meu canal, Igor, mas assim, amanhã, como eu sou da galera do futebol, eu me reuni, eu, Denilson Show, Chico Garcia, Fulman e JP Sgarbi, ou seja, uma galera, né, muito da Band lá e tudo mais. E tô engareando aí com os jogadores. É, a gente vai fazer uma live amanhã no meu canal, no canal do Chico, no canal do Denilson, para a gente tentar angariar recursos, né? Porque estando longe, é ruim, a gente pensa no recurso financeiro, né? Mas que esse recurso financeiro vire água, né? Vire remédio.
Sim, sim.
Né? Então, o que a gente está fazendo? O Sobes, que é esse, né? O Sobes está lá em Porto Alegre, ele é um dos caras. Né? Existe o Instituto Floresta, que está fazendo um trabalho muito bom. Existe muita gente fazendo um trabalho bom, tá? Muita gente, assim. Mas o Sobes é um cara que é muito próximo a mim, é um cara que eu confio. Então, eu tenho designado as minhas... Mas tem os guris do Pretinho Básico, que acho que tu conhece, o Badinho ali, que está fazendo do Vaquinha. Um negócio muito bom. Então, a gente vai designar tudo isso pro Rafa, lá pro Sobes, para ele, né? O que nós estamos precisando, né? E para a gente tentar, então, fazer isso, ou seja, as ajudas não vão parar tão cedo, tá? Então, assim, não é um negócio aquele que a gente falou assim, Ah, porque depois passa, né? Porque enchente geralmente o cara pensa, alagou, mas depois... Não, cara, essa não sei se vai passar tão cedo, cara. A gente não pode deixar cair no esquecimento, assim. É, as pessoas que estão...
Porque a voluntarismo, a disposição das pessoas em ajudar, tem uma tendência a seguir uma questão que é o limite físico. Depois as pessoas também têm que cuidar das suas vidas, né? Ainda que todo mundo, de alguma forma, esteja sendo atingido de forma muito dura, dolorosa e cruel pelo efeito da enchente, da destruição, né? Da dor e da perda. Então, ela tende, com o tempo, a imprensa também passa a dar menos atenção.
Isso, esse é o meu medo,
Tramontina. As pessoas acham que já está tudo controlado e tudo encaminhado, né? Então, eu não preciso mais ir lá. Então, eu acho que eu posso também fazer não sei o quê. Não é assim. Não neste caso, não é assim.
É verdade.
Esse é um medo assim, que eu tenho, sabe, Igor? Da gente me esquecer, assim. Porque não adianta, cara. O gaúcho tem, um trauma que, sendo do país, não olha para o sul, sabe? Como eu trabalho com futebol, a gente tem esse, esse trauma de... Não, cara, centro do país nem olha. Somos nós contra eles. A gente precisa lutar e tudo mais. É um sentimento
que... Eu não sei se somos nós contra ele, mas que o centro não olha. O centro não olha nem para o sul, nem para o norte, nem para o leste, nem para o oeste. O centro olha para o próprio umbigo. Se acha o máximo.
Eu vou te dizer, Tramontina, o gaúcho ficou muito revoltado com o Jornal Nacional do último sábado, eu acho, onde deu uma ênfase muito grande para o show da Madonna e não para os eventos, que já estavam acontecendo de uma forma muito forte. Muito forte, sabe?
Acho que por causa dessa repercussão é que ontem o Jornal Nacional foi inteiro para
o
Rio Grande
do Sul. O Bonner foi para lá, né?
Então,
e uma força-tarefa dos melhores repórteres.
Vamos só dar dois recados, né? O Artacho saiu aqui, galera. Não é que ele ficou, brigou com a gente, não, cara.
Ele precisa pegar um voo.
Ele tem que pegar um voo agora.
É o primeiro de abril. O Artacho mudou, ganhou.
Virou eu aqui.
Escureceu o cabelo.
Ficou mais jovem.
O bigode ficou escuro.
Ele tem que pegar um voo agora pro Rio, então ele estava avisado que 7h30 ia sair.
Amanhã tem um evento, né? Muito importante, ele estava dizendo.
Outro recado importante, tem muita gente reclamando. O QR Code leva você para o site. Né? Vamos deixar isso claro. O pessoal está pensando que o QR Code é direto, não é. Você clica no QR Code e vai para o site do Voa. E lá você faz a doação. Tá? O pessoal, o QR Code não está funcionando para doar. O QR Code te leva para o site do Voa. Lá no Voa você faz
a doação. Por razões de segurança, né, família? Isso,
pode ser então, R$1, R$2 e R$3. E vou bater na tecla aqui, porque o pessoal está mandando até superchat, cara, falando o seguinte, ó. Moro em Rio Grande, tem uma casa a 4 metros da Lagoa dos Patos. As pessoas não estão levando a sério. Por favor, reforcem o recado da situação. Tá tensa em Rio Grande. Que é o que a gente mostrou aqui antes, entendeu? Tempestade essa noite em Rio Grande e mais um pouquinho para amanhã em Pelotas. E tá feia a coisa, tá? Então, não é questão de acreditar ou não. É porque já tá chovendo aí forte, entendeu? Sim. Então, não dê bobeira, tá?
Hoje, inclusive, nós conversamos com uma amiga nossa que mora em Passo Fundo. E ela falou que tá sossegado aqui, mas aí eu olhei o mapa aqui, vai ter chuva forte em Passo Fundo também, né? Que a hora que subir um pouco mais e pegar um pouco mais no centro do estado, vai pegar outras cidades.
Isso aí, vai pegar outras cidades. E tem o problema que a gente sabe, né? Às vezes não tá chovendo na sua cidade, mas sua cidade é na beira de um rio. Se chover na cabeceira do rio, a água vai chegar em você. Então tem que ficar atento nisso tudo aí, em toda essa dinâmica aí.
A gente tem que fazer as pessoas acreditarem, sabe, Igor? Não, como eu disse, é muito difícil a gente julgar, né, o sentimento de cada um, de deixar as suas casas, sabe? Deixar algo para trás que pode ser que seja... Pode ser que tu não veja.
Agora fica muito claro, né? E o professor Paulo Artacho estava contando que... E o Sergião contava que esses eventos climáticos vão se repetir e a cada vez... entre períodos mais curtos.
Mais intensos e mais frequentes.
Mais intensos e mais frequentes. E aí, todas as regiões de margem de rios têm que ser desocupadas. As pessoas têm que perceber. O poder público tem que oferecer para as pessoas opções. Né? Oferecer uma condição para elas não ocuparem mais e não permitir mais viver nessas regiões, porque o rio vai subir. Não tem jeito. A natureza cobra. As pessoas, né? As cidades como São Paulo, então, muita gente acha que tem um córrego ali que alaga, Vamos botar ele num cano.
É.
É pior. É pior. A história mostra que é pior. É, em São Paulo tem um bairro chamado Jardim Pantanal, que foi ocupado há muitos anos. Ele fica nas várzeas do Rio Tietê. É uma várzea do Tietê. Ele foi ocupado há muitos anos e os políticos de diferentes épocas, para não arrumar problema com a população, foram lá e construíram a estrutura de uma cidade. Então, construíram escola, as pessoas passaram a pagar o IPTU, construíram uma coisa. Todo ano alaga. Todo ano as pessoas perdem coisas. Porque foi construído num lugar que é várzea do rio.
Mas sabe, né? Tramontina,
gente? E aí é um problema. Claro que é um problema sério de política pública.
Claro que é.
Mas não dá para fazer de conta que não vai alagar de novo. E não dá para fazer de conta que deixa ali. E, então, você quer morar aqui, você mora. Eu também deixo ali, o problema é seu. Só que aí não é. Aí enche, o poder público é cobrado. Tem que ir lá mandar um monte de bomba para tirar a água, fazer sucção. E as pessoas falam, mas peraí, eu pago imposto para morar aqui.
Mas eu fico pensando nessas regiões atingidas no Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente estava falando das cidades, né? Mussum, por exemplo, né? Que é na margem do Rio Taquari. Como é que vai tirar a pessoa de lá? Ela tem uma vida de 20, 30, 40, 50 anos. A pessoa, de repente, trabalha ali na região. De repente, não. Certamente trabalha, né? Para se sustentar. Como é que eu vou dizer para as pessoas, ou... Né, que a gente está falando aqui da região metropolitana, ou até do bairro Maitá, por exemplo, que é esse que a gente tanto falou colocou e tal. Não, vamos tirar o pessoal do Maitá, levar. Mas, de repente, tem gente que ali trabalha, optou por morar próximo ao seu trabalho e ali abriu a sua empresa, o seu bar. É muito difícil mandar as pessoas, ou removê-las. Né? É muito difícil. Isso é mais do que só um convencimento. Precisa ser quase que uma ordem. Senão, não tem como a pessoa sair.
Mas a pessoa aí, talvez, sair. Cara, teria que ser antes, né?
Teria que ser antes do nível que está
concordo
hoje,
com
né?
Você, concordo com você. Agora,
a estabilização das pessoas hoje...
Chegou a ser uma situação muito difícil. Porque é a vida das pessoas ali.
Exato.
Elas construíram os seus bens, ela tem um emprego, como você falou, e o emprego está perto da casa dela. Ela não quer ir lá morar lá no fundo de Porto Alegre e fazer uma viagem de 3 horas para chegar de novo no trabalho, né? É um direito dela, claro. Então, chegou-se a uma situação em Porto Alegre, em outras tantas cidades. Cara, a gente tem histórias e registros de que, assim, grupos políticos estimulavam pessoas a ocupar determinados lugares proibidos, sabe? Para fazer a sua política vil, a política criminosa, porque sabia que ia dar problema algum dia. Aí vem um outro grupo político e fala assim, este grupo aqui estimulou a invasão desses terrenos de várzea, terrenos de área de proteção ambiental, terrenos de área de proteção de mananciais, né? Esse grupo... Então deixa lá, a gente constrói
até enquanto
escola,
você tá falando, sem te interromper.
PTU.
Hoje, coloca aquelas imagens lá que a Gabi te mandou, só para o pessoal entender o que é região de várzea e manancial. Olha isso aqui, ó. Isso aí é o que acontece. O rio de Jacuí, né? Aqui embaixo
é o Rio Guaíba, Lago Guaíba.
Isso, né? Aí é a região de várzea que o Tramontina tá falando. O rio, na verdade, ele transborda para a região de várzea. Mas olha a quantidade de água.
Nossa. Só para te ter uma ideia, ali no meio são umas tais ilhas, sabe? Uhum. Aquele no meio ali que tem uns fios de terra e tal. Uhum. E ali no meio são as ilhas. Ele é da Pintada, ele é das Flores e tudo mais. E esse aqui do lado é o Dourado do Sul. Né? Mais para baixo tem Guaíba, mais para baixo tem Triunfo, que tem uma petroquímica ali. Né? Eldorado, por exemplo, tem a Braskem,
aí,
tem uma empresa extremamente importante.
Sim,
né?
Sim.
Então são regiões que...
Essa aí de baixo é legal, para o pessoal entender o que é isso aí, que o Tramontina está falando, né? Que tem uma região ali, em volta do rio, que é uma região natural. Quando o rio vai encher, é uma região que... E
naturalmente,
os políticos já sabem disso.
Os políticos sabem disso. E não... o que eu estou citando... Eu não estou citando especificamente o Rio Grande do Sul, porque eu não conheço política do Rio Grande do Sul e a história política do Rio Grande do Sul. Mas a minha condição de repórter acompanhando situações diferentes em diferentes lugares me permite dizer o seguinte, que grupos políticos, quantas vezes estimularam a ocupação de terrenos onde sabiam que mais tarde ia dar problema? Ia dar problema para o seu... adversário, sabe? Então, agora, aí cria-se uma situação em que fica muito difícil realmente resolver. Como é que faz? Não só lá no Rio Grande do Sul, mas em outros tantos lugares onde toda vez que chover, vai alagar.
Me lembro muito de alagamentos gigantescos em Blumenau, por exemplo.
Blumenau é famosíssimo.
Blumenau, né? Muito fui lá pela rádio que eu trabalhava, a gente tinha show lá e tudo mais, e rádio. Invariavelmente a gente recebia pedidos de, olha, tá alagando Blumenau. Uma cidade, assim, extremamente aquele,
na populosa década de 80, também. Famoso, né, em Blumenau, que o pessoal tava dentro da Oktoberfest, quando saiu a cidade tava toda debaixo d'água, né?
É, cara, então é. Só ali nas imagens, já que a gente tá, né, falando do evento
isso aí
atual.
É toda, aí, né, aí você vê toda tipo, a bacia hidrográfica ali isso. Perto de Porto Alegre, dessa região toda. Vai dar aquela a anterior aqui, ó, só pro pessoal ver como que é antes, ó.
Nossa.
Aí estão os rios, rapaz. Todos, né? É. E aí depois da chuva, aí passa a próxima aí, Gê. Olha aí, ó.
Por exemplo, vamos... as ilhas estão completamente debaixo d'água. As ilhas
vamos
não...
Vamos combinar, né? Que a chuva não está errada.
É.
O alagamento não está errado. Isso é a natureza. É a vida. É assim, né? Onde tem rio, tem que ter espaço para ele alagar. Porque
sabe que
tem
Porto Alegre, a região do... ali, o beira-rio, a beira do... Ela é um aterro, né? Ela foi aterrada. Né? E... Mas assim, isso que a gente tá vendo, cara.
É, meu irmão. É fora de
fenômeno,
qualquer escala,
né? Assim, fora, tanto que isso aconteceu há 80 anos. Uh-huh. Né? O que a gente tá vendo é algo extraordinário. Tem outra coisa que agora eu vi ali, a cidade de Charqueadas, há um presídio lá, que é o presídio mais importante do estado, é em Charqueadas, e já dizem que o presídio também está ilhado e há uma situação bem perigosa.
O governo do estado transferiu os presos que estavam nos pisos mais baixos, isso. Transferiu para outros presídios e os que estavam nos, e concentrou uma outra quantidade de presos nos níveis mais altos, onde, em tese, eles não estão em risco de inundação e tal, de sofrer com a inundação.
A preocupação então, minha é óbvio que foi a fugas, né? A preocupação maior, obviamente, é fugas. São cidades que hoje estão à deriva, né? Então, a segurança pública dessas cidades também estão comprometidas. Então, se acontece alguma coisa, a gente não tem noção.
Eu já vi uma foto de uma policial levando um cara que foi preso porque estava saqueando casas que foram deixadas pelos seus proprietários, seus donos, e uma policial levando o cara algemado. Aí, cara, não bastasse tudo mais, né? Você tem que ficar usando forças policiais para combater esse tipo de comportamento.
A gente tem relatos assim, né?
E nesse sentido aí, quando você for doar pela internet, fique esperto, tá bom? No perfil que está divulgando o link. Porque tem uma galera usando inteligência artificial, tem uma galera usando maldade mesmo para pegar dinheiro, dizendo que é para o Rio Grande do Sul e é, na verdade, para só roubar. Então, quando você for doar, procura um link seguro, tá bom?
As pessoas têm bom coração, têm boa vontade, e aí, mas não pode, naquele momento, eu for doar, naquele estímulo de doar, não pode ir na rapidez sem olhar exatamente, sem tomar cuidado. Sem tomar cuidado.
Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, a Ana Paula aqui tá aparecendo na TV agora lá, que tá alagando a região dos lagos.
Região dos lagos?
É. Não sei se é aquela parte ali de Rio Grande e tal. Será?
Ah, pode ser a parte de Rio Grande, porque
pode ser, eu acho que
tem,
é isso.
Tem o Laranjal, que é ali mais próximo a Pelotas, mas tem a região da Lagoa dos Patos, né? Deve ser
aquela região ali. Até o pessoal entender, né, por que aconteceu. Muita gente está perguntando, por que aconteceu isso e tal, né? Na verdade, é uma confluência de muitos fatores climáticos, né? A gente teve um El Niño muito forte agora. O El Niño, para quem não sabe, é o aquecimento das águas do Pacífico. Isso aí afeta muito a região da Amazônia. A região da Amazônia, ela tem uma ligação, a gente chama rios atmosféricos. Ela tem uma ligação muito grande com o sul. Então, ela alimenta todo esse sistema que acabou chovendo ali. Deu um ciclone extratropical. Então, hoje mesmo está tendo esse ciclone, ele está no oceano. Isso ajuda pra caramba. Então, o que você tem? Você tem uma baixa pressão no ciclone.
Ajuda o quê? O que, que o ciclone ajuda?
A chover pra caramba ali
tá,
em Porto Alegre.
Ele atrapalha na prática.
Ajuda
a chover e atrapalha a gente.
Tá. Porque o que você tem? Você tem dois sistemas. Você tem a alta pressão atmosférica, que é essa que está tomando conta do Brasil central aqui. E o ciclone é uma zona de baixa pressão. Então você tem esse, a gente chama de dipolo aí atmosférico. Isso faz com que essa água toda, ela não consegue passar está criando um bloqueio atmosférico. Uhum. É uma parede mesmo, uma parede. Se você ficar animando ali, você vai ver que a nuvem vem subindo, parece que ela bate alguma coisa e corre para o oceano. É desse jeito que acontece. E aí parou tudo ali em cima e está caindo ali. Como a gente falou aqui antes, para o pessoal entender, isso já é previsto desde 2021. Existem modelos climáticos que já previam acontecer situações extremas dessas no Rio Grande do Sul. Então o pessoal fala, ah, mas com quanto tempo de antecedência a gente consegue prever? Consegue prever com um bom tempo, com anos, um ano, dois anos. Os modelos hoje já estão espertos o suficiente para você conseguir ter essa ideia.
E a gente sabe que dentro de um período vai acontecer essa parada aí.
Vai acontecer essa parada. Pode não ser tão intenso, pode ser, mas aí é melhor você prevenir do que remediar.
Mas, Sergião, a característica do estado, da região, o que faz esses eventos acontecerem naquela região?
Naquela região.
Mas
porque...
por quê?
Então, porque primeiro, agora é porque juntou vários fatores, entendeu?
Uhum.
Então foi um ciclone muito forte, foi essa alta pressão grande que está aqui no centro, que não está deixando a frente fria subir, uhum. E esse ciclone que se formou aqui no oceano.
Daí a nuvem que vai chover pra caralho, ela não consegue sair de cima do Rio Grande do Sul.
Exatamente. Então por isso que, viu aquela linha de tempestade? Que ela fica ali? Sim. Então ela vem subindo, chovendo pra caramba. Se não tivesse essa alta pressão aqui, ela se dispersaria.
E o que faz ter uma alta pressão?
Aí que entra o problema climático que a gente fala, entendeu? Por conta de um El Niño muito forte, desse aquecimento dessa água do Pacífico muito forte, um efeito disso é você ter o centro-sul muito seco e muito quente em momentos que não era para ter. Nós estamos agora no outono, que historicamente quem mora aqui em São Paulo há muito tempo sabe que já era para estar um friozinho.
Sim.
E tá quente pra caramba, cara.
É, estamos em 30 graus, né?
Então, hoje é um dia que tá 30 graus aqui, que se você pegar, sei lá, 15, 20 anos atrás, a gente tava de blusa aqui hoje.
Sim.
Entendeu? Então, isso vem se agravando. Então, essa alta pressão é decorrência desse El Niño muito forte, que é decorrência de várias características que vão acontecendo com o clima, por conta que a gente está mudando. A gente vai mudando o clima. E uma coisa muito importante para falar para o pessoal é o seguinte. O clima ele não responde imediatamente. Tá? Você faz uma alteração, essa alteração ela demora para acontecer. Porque a Terra é muito grande, o clima ele tem uma inércia para mudar. Por isso que, com uma pequena alteração, os modelos a gente consegue prever o que vai acontecer. Porque as mudanças nós estamos fazendo hoje. Com essa mudança, o pessoal consegue fazer o modelo climático e saber, ó, daqui 2-3 anos, cuidado que pode ter mais furacão, os furacões podem ficar mais intensos, pode ter mais chuva, igual o próprio Artacho falou aqui, já era previsto uma grande quantidade de chuva agora no Rio Grande do Sul, entendeu? Então, tudo bem. Foi muito além do que era previsto? Foi, mas já era previsto que ia ter. Então, tem essas condições.
E aí você tem esse fenômeno climático numa região, você estava dizendo, que tem muito aterramento, uma região que é baixa, uma região muito capilarizada, com muitos rios, uma região que tem uma lagoa gigantesca.
Se formou próxima ao rio, né?
Exatamente.
As cidades ali de Eldorado do Sul, charqueadas, as próprias ilhas... São cidades
agora,
que se formaram muito próximas ao rio, né?
Um subproduto dessa discussão toda seja o convencimento das pessoas que não acreditavam na mudança climática, na necessidade de se adotar outro tipo de política pública, considerando as mudanças climáticas para projetar o futuro das cidades. Eu espero que as pessoas que vinham negando há muitos anos, que tem poder de mudar as coisas, que aceitem que definitivamente as mudanças climáticas não serão boas para nós. E nós temos que ter outro tipo de atitude em relação ao futuro das nossas cidades e da nossa vida.
Aí deixa eu falar só mais duas coisinhas aqui. Primeira coisa, pessoal, tem muita gente falando do tal do ARP. Parem de falar besteira, cara. Existe um projeto, né? Ele nem tá ligado mais, tá? Tem muita gente aqui comentando, isso aí é coisa do ARP, isso aí é coisa do ARP. O ARP... Para quem não sabe o que é ARP, ARP é um projeto que tem no Alasca, de umas antenas gigantescas, que eles fazem isso para estudar a ionosfera. Então, a atmosfera da Terra é dividida em camadas. A última camada, lá, limite com o espaço, a gente chama de ionosfera. Fizeram um projeto que você emite um tipo de radiação ionizante para estudar o que acontece na ionosfera, onde acontecem as auroras e tal. O pessoal começou a jogar isso, a galera da conspiração, não... que esse problema aí no sul é o ARP. Não é o ARP, ele nem está ligado. Então, parem de falar besteira. Vamos focar na coisa séria, que é doar grana pra galera de lá. Não tem nada disso. O ARP está desligado faz muitos anos já. Esqueçam isso. O pessoal está comentando, mas em 1941, de novo, chover nesse período do ano e chuva, algumas chuvas intensas ou não, nessa região, é algo que já acontece talvez há séculos. Em 1941 choveu um volume de chuva um pouco menor do que esse, só que em 20 dias. Agora foi um volume um pouco maior, só que em 3 dias. Então, o que a gente fala da mudança climática é que ela intensifica e ela deixa mais frequente. O pessoal falou, mas aconteceu em novembro de 2023. Novembro de 2023, maio de 2024, está ficando mais frequente e mais intenso. É isso que acontece. Porque a natureza, o clima, ele tem um comportamento dele. A gente sabe. E outra coisa, cara, pro clima não existe país, não existe região, não existe nada disso. Aquela região do globo terrestre é normal chover no mês de maio há milênios, entendeu? Um ano vai dar uma chuva mais forte, outro ano mais fraca? Vai. O que a gente está fazendo é intensificar e tornar mais frequente. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Tá?
Os mais antigos, inclusive, sempre foram capazes de dizer: vai começar a chover agora, tal época. Não, agora começa o tempo da seca, agora não tem chuva.
A gente,
e tudo dava certo.
Muito isso,
Tudo batia. Os mais antigos que conheciam o lugar onde viviam e como era a natureza e o clima, né? Sempre falaram isso e sempre acertaram.
A gente falava muito que no Rio Grande do Sul os como é que chama? As estações do ano eram muito definidas. Né? Muita gente acha que o Rio Grande do Sul tá frio lá no Rio Grande do Sul. Os caras sempre acham que tá frio, né? Por causa de Gramado é muito famoso pelo turismo e tudo mais. Não, faz muito calor. No verão é 35, 30, e no frio, de fato, faz frio, mas agora. As coisas realmente mudaram muito, né? Eu tô recebendo muita mensagem aqui, agradecendo o Igor o movimento, né? De estudo.
Cara, eu só tô fazendo o que um ser humano com o poder que eu tenho faria. E eu não tô falando isso pra ser bonitinho, não.
Não,
tá
sim. Mas...
É que o que eu posso doar é o meu trabalho, é o meu espaço. E eu faço com prazer, na verdade. Então, não precisa agradecer, cara.
Não, mas eu acho que... eu nem tô falando, assim, em nome. Eu não consigo representar todo mundo, mas é... E nem tem essa pretensão, mas assim, por estar próximo, eu acho que de verdade, assim, o meu desejo é de verdade poder tentar passar para as pessoas que não têm noção do que está acontecendo, tentar o mais próximo mostrar a realidade, sabe? Do que tá aí, assim. Eu acho que a ficha vem caindo, ainda não caiu totalmente para pessoas muito poderosas e importantes que precisavam cair. Eu acho que o Estado ainda vai sofrer muito, muito mesmo. Eu tô de coração apertado, já chorei várias vezes antes daqui. E quero, assim, reiterar muito. Acho que teriam muitos outros assuntos aqui a falar. Acho que tem muita gente fazendo coisa legal. Nego Di é um cara que tem feito coisas muito, muito legais. Pessoas anônimas, então, nem se fala, né? Assim, se colocando risco de vida mesmo. Porque nesse momento agora a gente tem que salvar a vida. A gente tem que salvar a vida.
E ó, dando aqui a notícia em tempo real aí, igual o Tramonta fez durante anos, ó. O B Gamer aqui, ó, Serjão, colônia Z3 de pescadores em Pelotas está embaixo d'água nesse momento. Muita chuva, vento direto da lagoa, muitas pessoas fugindo, cenas de terror. O cara tá relatando aqui no chat agora.
Nosso estado, sim.
Então tá... é isso aí, cara. Pelotas e Rio Grande essa noite, pessoal. Se cuidem aí, se cuidem, entendeu?
Se der pra vazar, vaza.
Melhor. É melhor mesmo. A melhor... as autoridades do Porto Alegre, por exemplo, que é a metrópole, a capital, é pedindo pra sair pro litoral, né?
Tanto que quando você sai, você salva a sua vida. Você desafoga, por exemplo, o consumo.
Exato.
Nesses lugares que já é... Que assim, que já tá com... Já tá faltando, né? Então, considera mesmo com carinho a ideia de sair, mesmo que tenha toda a tua história, toda a tua vida aí, porque, no fim das contas, pode significar continuar respirando ou não.
Muita gente relatando aqui, muitos bairros de Pelotas e Rio Grande já estão ficando embaixo d'água, entendeu?
Ah, cara, que triste.
Então, é muito triste isso, pessoal. E tá aí, nós mostramos aqui que essa noite vai chover muito. Se cuida, por favor, galera aí de Pelotas e Rio Grande.
Precisam sair amanhã, de casa.
E amanhã, durante o dia, a galera ali mais do centro do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e tal, se cuidem, entendeu?
Bom, gente, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelas informações, pelo para a gente conseguir, né, dizer para a galera o que está acontecendo ou dar a escala real do que está rolando. Obrigado, Duda, pelo
obrigado,
teu tempo.
Obrigado, eu que cara. Agradeço, cara. Tá louco? Foi um prazer estar aqui.
Valeu. Sérgio, obrigado também pelo teu tempo.
Um salve aí para todo mundo. Eu fiz duas lives lá no Space Today, entendeu? Domingo deu 7 mil pessoas. Hoje, antes de ir para cá, tinha 5 mil pessoas comigo lá. Todo mundo doando, continuem doando. O pessoal vai precisar. Pessoal aí de serviço público, aí exército, secretaria, sei lá o quê. Galera, cuidem de Rio Grande e Pelotas essa noite aí, essa madrugada. Desloque quem tiver para lá, você aí que está assistindo e que consiga falar com alguém, eu não sei qual é o tamanho dessa cidade, são cidades pequenas, tentem falar com o pessoal, vamos dar uma atenção a essas duas essa noite aí, e amanhã vamos cuidar do pessoal ali do centro, porque é aquilo lá que eu mostrei não é que é chuva, é tempestade. Então é muita água que vai cair. O problema, mas é menos do que choveu semana passada, mas o problema é que vai chover aonde já está alagado. Então, se cuidem aí, por favor, tá? Nós estamos aqui. E doem aí, usem aí o QR Code, o link, por favor, e vamos ajudar o pessoal todo aí. Força para todo mundo. Força aí, Duda,
obrigado,
tamo junto demais.
Obrigado pela força.
Tramontar, obrigado.
Grande abraço, foi um prazer. Mais uma vez pedindo para o pessoal, puder colaborar, ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. E a gente fica aqui com o coração apertado, torcendo para que o Rio Grande enfrente, está enfrentando com muita coragem este momento difícil. E que ele passe, e que, mais do que tudo, o Rio Grande se recomponha, se reconstrua da melhor maneira possível dentro da grandeza que o Rio Grande é e merece.
É isso. Gente, muito obrigado aí todo mundo que assistiu. De novo, vamos ajudar a família. O link tá aqui embaixo, tá aqui no QR Code também. E já deixa eu dar um spoiler para vocês que sexta-feira a gente vai fazer um show match de CS às 16h. Com presenças muito especiais que a gente vai... divulgar aí ao longo da semana, para levantar recursos também para a galera que está no sufoco lá, tá bom?
Estamos chegando a 1.850.000 de doação.
Tá, estamos chegando a 1.850.000 de doação. Muito obrigado, mas eu sei que tem a meta lá no site, que é de 1 milhão, e a gente já chegou. É que não tem meta nesse momento, família, não tem meta, tá? Eu sei que você olha, puxa, tem uma galera que doou e tal, mas, cara, isso... é muito pouco, vocês não têm ideia. Então, considera doar aí, tá bom? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Os links e as coisas sobre as coisas que a gente falou aqui ao longo do programa vão estar aqui embaixo também. Meios para você ajudar. E a gente se vê depois, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau.